Bom dia a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos, o capítulo 11. E eu leio o verso 33. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, pedimos-te a porção da tua palavra para o dia de hoje, que seja vida, que seja luz para o nosso caminho, que seja a tua verdade. Para a glória do teu nome, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos ainda no mês de março, em meados do mês de março, e este ano de 2011... já ganha contornos apocalípticos. O ano de 2011 começa com cara de fim do mundo. Os movimentos e a convulsão social na Tunísia, no Egito, na Líbia, as fortes chuvas deste verão que mais uma vez assolam o nosso Brasil. E especialmente nesta semana, esse tsunami no Japão, inclusive com a ameaça de um acidente nuclear, desperta as mais variadas emoções e suscita as mais abrangentes reflexões. Logo nesse contexto surgem os profetas do fim do mundo, aqueles que querem interpretar estes fatos e fenômenos como sendo resultados de uma ação e de uma interferência direta de Deus, e também como sendo sinais dos fins dos tempos. Já há aqueles que consideram estes fatos e fenômenos, e entre estes eu me incluo, como fenômenos que obedecem às possibilidades da ação humana, e que se explicam pela contingência do mundo em que nós vivemos. Fenômenos estes que sempre ocorreram, às vezes inclusive em maior magnitude do que tem ocorrido nos nossos dias. Os impérios maldosos e os conflitos de poderes internos a cada nação e mesmo entre as nações, não é uma novidade dos nossos dias e muito menos prenúncio do fim do mundo, porque sempre ocorreram. E também estes cataclismas naturais sempre aconteceram. O planeta está sempre se ajustando. Nós podemos olhar a história e perceber mudanças climáticas, acomodações geológicas e basta que tenhamos um pouquinho de informação e saberemos que movimentos naturais muito mais intensos já ocorreram na história. A questão é que quando estes movimentos alcançam áreas populosas, isso nos afeta radicalmente. As realidades do mundo em que nós vivemos, e especialmente estes últimos acontecimentos do início deste ano de 2011, colocam diante de nós a necessidade de fazermos perguntas para entendermos o nosso mundo, para entendermos o nosso tempo e para pretensiosamente tentarmos entender Deus, o lugar, a participação, a interferência e, por que não dizer, a responsabilidade de Deus em tais eventos e fenômenos. E isso fazemos para que nós tenhamos uma referência de organização das nossas próprias vidas. Como é que nós nos organizamos num mundo como esse, tendo sobre este mundo a eventual figura de um Deus? E estas questões, elas não são nossas, elas são antiquíssimas. Na verdade, desde que há inteligência sobre a Terra, que esta inteligência se pergunta a respeito do seu papel diante do cosmos, se pergunta a respeito da possibilidade eventual de um poder ou uma força que atua por trás desse universo. E como é que ela, inteligência, digamos nós, os seres humanos, estamos posicionados aí? E ao longo da história, eu penso que há pelo menos 4 respostas possíveis para nós nos referenciarmos nesta equação. O mundo em que vivemos, a nossa individualidade e até mesmo a nossa condição humana e esta figura eventual de um Deus. Como é que a gente equaciona isso? Um Deus, um mundo em que vivemos e nós. Como é que essas 3 coisas se relacionam? Principalmente quando nesta dança destas 3 realidades, Deus, o mundo e nós, nós perdemos a sensação de sentido e significado. E nos tornamos absolutamente vulneráveis e caímos nesse espaço de medo, de assombro, e vivemos este susto que nos diz que a qualquer momento este mundo pode se voltar contra nós e esse Deus, se é que ele existe, não parece muito preocupado com o que eventualmente nos possa acontecer. Portanto, eu penso que há 4 maneiras de nós relacionarmos essas 3 realidades, Deus, o mundo e nós. Pelo menos. A primeira é dizer, Deus não existe e nada faz sentido. Deus não existe e nada faz sentido. Essa é a postura que pode levar ao que a filosofia foi chamar de hedonismo e que a Bíblia Sagrada sintetiza como comamos e bebamos que amanhã morreremos. Vamos viver buscando o máximo prazer possível, o mínimo de compromisso necessário, de tal maneira que a gente consiga extrair do pouco tempo de vida que a gente tem e dos recursos poucos que estão à nossa disposição, a máxima satisfação e a máxima felicidade. Porque amanhã eu não sei se estarei vivo, amanhã eu não sei se você estará comigo, Amanhã eu não sei se terei saúde. Então é o seguinte, vamos desfrutar a vida agora como se não houvesse amanhã. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é a postura do filho pródigo. É, eu quero tudo que me é possível para gastar e despender o mais rápido e intensamente que me seja possível em busca da máxima satisfação e do máximo prazer possível. Só que essa vida joga a gente num vazio e quem sabe até num desespero que a filosofia vai chamar de niilismo. A ausência completa de sentido, a ausência completa de explicação, a ausência completa de lógica, a ausência completa de significado, a ausência completa de referência para a vida humana. E esse desespero vai explodir, como poucas vezes explodiu, na fala de Albert Camus, quando ele diz que a única pergunta legítima que um ser humano nesse mundo deve fazer e precisa responder é: por que é que eu não me mato logo de uma vez? Nesse mundo sem sentido, nesse mundo efêmero, nesse mundo sem lógica, nessa brincadeira, por que é que eu não dou cabo logo da minha vida? Por que é que eu não me entrego logo à morte? É um hedonismo que cai num niilismo, porque é resposta dessa postura que diz: Deus não existe. E nada faz sentido. Não adianta esperar uma recompensa à sua justiça nesse mundo, porque não há quem vá recompensá-lo. E não adianta esperar uma recompensa da sua dignidade no outro mundo, porque não existe outro mundo e não há alguém para dar a você um outro mundo. Deus não existe, esquece. O que você tem é isso aqui, é só isso e ponto final. Deus não existe, nada faz sentido. A segunda alternativa é dizer: Deus existe e tudo faz sentido. A primeira é: Deus não existe e nada faz sentido. A segunda é: Deus existe e tudo faz sentido. Tudo tem uma lógica, tudo tem um propósito. Tudo acontece porque tem que acontecer. E quem está no controle desse tudo é Deus. Deus é soberano, Deus está no domínio, Deus está assentado no seu trono, não há nada que escape à sua vontade, não há nada que o pegue de susto, não há nada que o surpreenda, não há nada que possa impor obstáculos à sua ação no mundo. Deus existe e tudo faz sentido, inclusive aquilo que na sua cabeça não faz sentido. Deus existe, tudo faz sentido. Ouça, por exemplo, o que disse Rick Warren, o livro dele, Uma Vida com Propósitos. Deus determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. Ele deliberadamente escolheu a sua raça, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo e todas as suas outras características. Deus fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que ele queria. Portanto, quando você está fazendo dieta, você está desobedecendo a Deus. Tá certo? Deus fez o seu corpo sob medida. Deus escolheu, eu vou repetir, hein? Deus escolheu deliberadamente a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o tamanho do seu pé, se você calça 41, 42, 43 ou 37, 38, 39. Deus definiu que o seu pé ia crescer até o número 38. Deliberadamente. Uma vez que Deus fez você por um motivo, Ele também decidiu o momento exato do seu nascimento e o seu tempo de vida. Deus decidiu o dia, a hora, os minutos, os segundos, os centésimos, milésimos de segundos do seu nascimento. E o quanto tempo duraria a sua vida. E escolheu o momento exato do seu nascimento e da sua morte. Rick Warren. Uma vida com propósitos. Não confunda com aquele extraordinário livro Vivendo com Propósitos. Deus também programou onde você nasceria. Programou onde você nasceria. E onde viveria para o propósito dele. Agora preste atenção. Se Deus escolheu a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, com licença da expressão, o tamanho do seu nariz, Ele escolheu exatamente quem seria o seu pai e a sua mãe para que você fosse resultado desta combinação genética específica. Inclusive daquela criança que é fruto de um estupro. Por quê? Porque o propósito de Deus levou em conta, inclusive, o erro, o pecado humano. Deus planejou que a sua mãe seria estuprada para que você nascesse exatamente com a cara que você tem, no dia que você nasceu, no lugar que você nasceu, para cumprir um propósito absoluto que ele tem para a sua vida. Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, editora Vida. Agora eu cito Mark Talbot. Também um livro publicado pela editora Vida. Teísmo Aberto, Uma Teologia Além dos Limites Bíblicos. Mark Talbot. Nesse segundo estágio da minha chegada à compreensão de como Deus opera em nossas dificuldades e por meio delas, passei a notar que algumas coisas realmente más também são realmente boas. E que, como tais, esses males são de fato ordenados por Deus. Aquilo que é mal, na verdade, é bom. De tal maneira que, se é bom, aquilo que é mal foi ordenado por Deus. Ok? O que significa dizer que alguma coisa foi ordenada por Deus? Significa que Ele desejou eternamente que aquilo se realizasse. Significa que no seu todo, as Escrituras realmente asseveram, presumem ou implicam que Deus ordena todas as coisas, incluindo o mal natural e o mal moral. Tudo o que acontece no mundo, de uma chuva, de uma enchente, a um tsunami, até o assassinato de uma criança e o abuso de uma mulher numa esquina escura, Deus ordenou, isto é, desde toda a eternidade Deus desejou que aquilo acontecesse. É o Mark Talbot quem está dizendo isso aqui, está dizendo que isso está na Bíblia. O ensinamento bíblico, diz o Mark Talbot, é que Deus ordenou, desejou e planejou todas as coisas que acontecem nesse mundo. E ele fez isso, esse ordenamento, esse planejamento e esse desejo, desde antes da criação do mundo. Deus é o agente primário, a causa primária, a explicação última de tudo o que acontece. Vou mais longe. Eu não. Eu já. É o Mark Talbot, ele vai mais longe. Diz ele, não nego nem por um momento quão difícil pode ser evitar responsabilizar Deus pelos males do mundo simplesmente porque ele ordena todas as coisas. De que maneira um Deus bondoso poderia ordenar o holocausto? Como ele pode ordenar o abuso sexual até mesmo de uma única criança? Como ele poderia ordenar a morte lenta e dolorosa de alguém que eu amo? Contudo, ele o fez. E não importa se você gosta ou não gosta de saber disso, porque isso está na Bíblia. Bom, ou eu e o Mark Talbot, eu e o Rick Warren, lemos Bíblias diferentes, ou eles são muito mais inteligentes do que eu e conseguiram encontrar isso lá, porque eu não encontrei. Essa postura, Deus existe, tudo faz sentido, coloca na mão de Deus a responsabilidade final de tudo quanto acontece no mundo, quer seja no universo natural, quer seja no universo moral. Essa é uma forma. Como é que eu explico Deus, o mundo e eu? Primeira explicação possível. Deus não existe, nada faz sentido. Segunda explicação possível. Deus existe, tudo faz sentido e tudo que acontece foi Ele que quis que acontecesse, planejou e fez acontecer. Terceira explicação possível. Deus não existe. Mas tudo faz sentido, porque nós humanos conseguimos dar sentido a tudo. Deus não existe. Quem existe? Existe o ser humano, que é bom, que é capaz, e que pode controlar todas as coisas, e que pode conduzir o mundo a que ele seja bom, perfeito e agradável. Isso está escrito na nossa bandeira nacional. Ordem e progresso. Nós, seres humanos, podemos dar ordem e fazer com que todas as coisas melhorem, 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 até que o mundo seja perfeito. Nós, seres humanos, vamos dar sentido a tudo isso. Isso é racionalidade científica, isso é o positivismo moderno, isto daí é razão pura humana. Deus está fora, na verdade nós somos deuses. Agora, pior explicação é essa daqui que a Bíblia dá para você. Deus existe, mas nada faz sentido. Ó, a primeira diz, Deus não existe e nada faz sentido. A segunda diz, Deus existe e tudo faz sentido. A terceira diz, Deus não existe e tudo faz sentido, porque nós fazemos sentido para todas as coisas. Agora, a explicação que eu acho que é bíblica é, Deus existe, mas nada faz sentido. Onde está isso na Bíblia? Primeiro está no livro do Eclesiastes. Primeiro está no livro do Eclesiastes. Não foi à toa, não foi sem razão, que teve uma turma e um lobby considerável para que Eclesiastes não entrasse na Bíblia Sagrada. O pessoal não queria o livro de Eclesiastes. Mas a soberania de Deus, mais a mão de Deus que interfere na história, mais o discernimento de alguns homens, incluíram o livro do Eclesiastes na Bíblia, graças a Deus. E o Eclesiastes começa dizendo: as palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, quanta vaidade, nada faz sentido. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. E o Eclesiastes termina, ele começa e termina no capítulo 12, o versículo 8, dizendo: tudo sem sentido, diz o pregador. Nada faz sentido. Ora, como é que deixaram colocar um livro desse na Bíblia? Como é que deixaram um camarada, considerado o mais sábio da história, que pediu a Deus sabedoria, que escreve do alto da sua maturidade, porque os estudiosos dizem que Salomão escreveu Cantares na sua juventude, que é o livro da paixão e do amor romântico, escreveu Provérbios na sua meia-idade, que é o livro da sabedoria pragmática do empreendedor que quer fazer a vida dar certo, e escreveu Eclesiastes na sua velhice ou na sua terceira idade, no auge da sua maturidade, tendo visto tudo o que viu, diz assim: olha pessoal, a conclusão é a seguinte, não faz sentido. Não faz sentido. E olha o que que ele viu. O que que ele viu no mundo para dizer que nada faz sentido. Capítulo 2, versículo 15. O que acontece ao tolo também me acontecerá. O que acontece ao tolo também acontece ao sábio. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz sentido. O estúpido fica desempregado. O sábio também fica desempregado. O estúpido é preterido num plano de carreira dentro da sua organização. O sábio também é preterido. O estúpido é atropelado quando vai à padaria só comprar pão. Ele saiu de casa para ir comprar pão. Ou como um empresário aqui em Moema, aqui na sexta-feira de carnaval, saiu de casa para devolver filmes na locadora. O estúpido e o sábio. Acontece a mesma coisa com os dois. Aí o Salomão diz, não faz sentido. Capítulo 7, versículo 15. Eu só vou ler quatro referências que é para não cansar você. Mas depois você lê o livro de Eclesiastes na sua casa. E você vai ver o Salomão falando com sabedoria. Capítulo 7, versículo 15. Nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça. E um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Você já viu isso acontecer? O pai de família pega uma bala perdida e morre. O bandido toma 3 tiros na barriga e não morre. Já viu isso acontecer? As pessoas me perguntam isso. Pastor, como é que pode? O pai de família leva um tiro, morre. O bandido leva 10 e não morre. O Salomão, realmente, não faz sentido. Capítulo 8, versículo 14. Há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também não faz sentido. Já viu isso aqui acontecer? Eu vou repetir. Justos que merecem o que os ímpios, justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Quantos de vocês acham que o Salomão fez uma leitura equivocada da vida? Falou, não, pastor, o mundo não é assim não, ele enxergou errado. Levanta a mão quem acha que ele enxergou errado. Ninguém. Amém. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Esse aqui é terrível, hein? Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Uau! Ninguém sabe o que espera um justo se amor ou ódio? Ninguém sabe o que o ímpio espera, se amor ou ódio. Quer dizer que o justo pode colher ódio e o ímpio pode colher amor? O Salomão está dizendo, é isso mesmo. Capítulo 9, versículo 2. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que dá dízimo na igreja e o que não dá. Eclesiastes 9, 2. Pastor, mas eu jejuei. Pastor, mas eu orei para que fosse feita a vontade de Deus. Pastor, quando eu me casei, eu tinha certeza que ela era a mulher que Deus estava trazendo para a minha vida. Foi um casamento de almas gêmeas. Inclusive, na cerimônia, nós cantamos. Eu sei que Deus escolheu você para mim e eu para você. E por que que agora eu estou divorciando? Porque você não leu Eclesiastes. Não é que você está divorciando porque não leu Eclesiastes. Você está fazendo essa pergunta para mim porque você não leu Eclesiastes. Ora, onde o Salomão vai chegar? Ele vai chegar no capítulo 7, versículo 23. A realidade está bem distante, é muito profunda. Quem pode descobri-la? Por isso, dediquei-me a aprender e investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas, para compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. A realidade é distante e profunda. Quem poderá descobri-la? Capítulo 8, verso 16. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono nem de dia nem de noite, percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar o sentido das coisas e não consegue entender nada. Isso é Eclesiastes. Aí você diz assim: ah, pastor, isso aí é Velho Testamento. Isso aí é antes de Jesus. Isso aí é antes do Espírito Santo. Pois então vamos ler de novo Romanos capítulo 11. Novo Testamento, depois de Jesus, depois do derramar do Espírito Santo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A realidade é distante e profunda. Salomão, Paulo apóstolo, ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Não dá para saber o que Deus está fazendo ou deixando de fazer. Quando Salomão diz assim, olha, Deus existe, mas nada faz sentido, não é que ele está entregando o mundo a um vazio e a uma escuridão, não é que ele está tendo uma postura niilista. Ele está dizendo, olha, há um sentido, só que esse sentido nos escapa. Há um sentido, mas esse sentido não nos é acessível. A nossa razão humana não consegue captar. A nossa razão humana não consegue entender. Deus existe e está agindo na história. Deus existe e tem os seus caminhos. Deus existe e a sua mão está estendida. Ele está abençoando, ele está dirigindo pessoas, ele está suprindo, ele está livrando, ele está recolhendo para si os seus. Só que nós não conseguimos enxergar a mão de Deus na história. É uma grande tolice você ficar dizendo: ah, eu fui despedido desse emprego porque Deus quis. Ah, eu arrumei uma entrevista de emprego porque Deus arrumou para mim. Ah, eu perdi essa criança porque foi da vontade de Deus. Ah, o seu filho morreu mais cedo porque foi da vontade de Deus. Ah, eu passei nesse vestibular porque foi da vontade de Deus. Para com isso. O que o Salomão está dizendo, o que o Paulo está dizendo para nós é o seguinte: a gente não sabe o que Deus está fazendo ou deixando de fazer. Ele não sabe. A gente sabe que ele existe. A gente sabe que há um sentido por trás de todas as coisas. A gente só não sabe qual é. A gente só não sabe quando é que foi Deus e quando é que não foi. É uma grande prepotência da nossa parte dizer que Deus mandou um tsunami para o Japão. Deus dizer que Deus ordenou, alguém dizer que Deus ordenou o holocausto. Tratar Deus como quem está controlando todas as coisas. É um mundo fantoche, Deus é um titereiro, mexendo no títere, o bonequinho lá embaixo, o fantoche, mexendo tudo. Não é assim que a Bíblia apresenta. O Deus revelado em Jesus de Nazaré pode ser contrariado. É por isso que ele chora, é por isso que ele sofre. É por isso que ele está redimindo. Então veja bem, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Estão fora da possibilidade da razão e do conhecimento humano. Ouça o que eu vou lhe dizer agora. Interpretar fatos históricos para tentar fazer com que o mundo se encaixe na nossa lógica, e ainda por cima a gente defenda um Deus justo e bom, é uma tarefa impossível para a nossa pequena condição e para a nossa natureza humana. Eu não estou dizendo, faço questão de registrar, que Deus é surpreendido pelo tsunami porque Deus não sabe o futuro. Eu não estou dizendo que Deus abriu mão da sua soberania e da sua prerrogativa de agir ou interferir no mundo e na história. Eu não estou dizendo que o mundo e a história estão entregues ao acaso e às contingências, de que a realidade está à deriva, que a sua vida está boiando no nada, e que Deus está lá sentado no trono sem fazer nada. Não estou dizendo isso. Mas também, eu não creio que Deus seja a causa de tudo quanto acontece. Eu não creio que Deus esteja por trás de tudo quanto acontece, de tal maneira que tudo quanto acontece atende a um propósito específico de Deus e que aconteceu mediante uma intervenção direta de Deus e da mão de Deus fazendo acontecer. O que eu estou dizendo é que não nos é possível saber o que está por trás dessa cortina chamada soberania de Deus e propósito eterno de Deus na história. Não é possível. Há um Deus soberano que tem prerrogativa de agir no mundo, pôr e dispor, levantar reis e derrubar reis, criar vasos de honra e vasos de desonra. Há um Deus. Há. O que ele está fazendo não nos é possível discernir. Bom, e daí? E daí, Eclesiastes? Eclesiastes 5, versículo 7. Em meio a tantos sonhos absurdos, conversas inúteis nos blogs e twitters, Tenha temor de Deus. Tenha temor de Deus. Viva no temor do Senhor. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Capítulo 12 do Eclesiastes. Versículo 13. Agora que você já leu todos os blogs, viu todos os twitters, ouviu todos os sermões, leu todos os livros. Agora que você já passou por tudo isso, aqui está a conclusão. Tenha temor de Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O que eu acho que o Salomão está dizendo? Já vai alguém me criticar porque eu falei do púlpito, eu acho. O púlpito é lugar de ter certeza. Não, não é. O púlpito também é lugar de eu acho. Então eu acho que o Salomão está dizendo o seguinte. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não consegue saber o que existe por trás dessa cortina, soberania de Deus, propósito eterno de Deus para o universo e para a história. Você não consegue saber. Então, viva à luz daquilo que você consegue saber. Traduzindo para o português, fé em Deus e pé na tábua, pessoal. Confia em Deus. Deus é justo. Deus é bom. Deus é amor. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Deus é tudo isso daí. Agora, como é que tudo isso se encaixa? Eu não faço a menor ideia. Agora, uma coisa eu sei, é que eu devo viver no temor do Senhor. Eu devo fazer a minha parte. Eu devo viver à luz daquilo que eu sei. E o que eu sei é que quando uma tsunami derruba o Japão, eu faço campanha para mandar água para o Japão, é isso que eu sei. Quando as chuvas derrubam Teresópolis, eu faço campanha para mandar roupa para Teresópolis, é isso que eu sei. Quando morre uma criança, eu vou no velório e vou dar um abraço no pai e na mãe, é isso que eu sei. Quando tem uma pessoa doente, eu vou doar sangue, é isso que eu sei. Quando eu sei que tem doença no mundo, eu digo, eu sou doador de órgãos. É isso que eu sei. Quando eu sei que você está desempregado, eu tento ajudar você a arrumar emprego. É isso que eu sei. E eu trato você com dignidade. Eu trato você com integridade. Eu trato você vendo em você esse assombro maravilhoso de Deus. Porque a palavra temor do Senhor, na verdade, deveria ser uma palavra só e não três. Medo de Deus. Temor de Deus. O Eugene Peterson diz isso daí, que temor do Senhor é uma expressão só. É uma expressão que gera em nós um sentimento, uma postura na vida, que só é possível debaixo de Deus. Só é possível debaixo de Deus. Esse maravilhamento de ver a vida. Esse encantamento de viver a vida. Essa compaixão, essa misericórdia, essas entranhas remexidas na morte de uma criança, na fome de uma multidão, na aflição de um país como o nosso. É tão interessante, né? Que o pessoal se ocupa tanto do Egito, do Japão, e a periferia de São Paulo. E a sua casa, e o seu cunhado, seu filho, seu pai, sua mãe, as pessoas do seu lado. O temor do Senhor é: faça aquilo que lhe é possível. Desinstale-se. Arregace a sua manga. Comprometa-se. Se você não pode fazer tudo, diz o ditado, faça tudo que pode. Você não vai resolver Teresópolis, não vai resolver o Japão, você não vai resolver a crise nuclear do mundo, você não vai parar a onda que está indo para Taiwan, você não consegue ir lá soprar para a onda voltar. E vai voltar para onde, sabe Deus. Mas faça o que você pode. Viva com dignidade diante de Deus. Senhor, eu não sei muita coisa. Mas eu só sei que do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, são todas as coisas. Glória, pois, ao Senhor eternamente. Amém. Então eu estou vivendo assim. Eu estou vivendo referenciado por Deus. Eu estou vivendo no temor do Senhor. Quando eu preciso agir em solidariedade, eu tento agir. Quando é dia de sol e eu posso agradecer a Deus o pão que está sobre a minha mesa, eu agradeço e celebro. Se alguém bate a minha porta, eu divido o pão. É assim. Eu acho que é mais simples do que a gente gostaria que fosse. É mais simples do que a gente gostaria que fosse. É mais simples. Quando nós dizemos assim, eu creio que Deus tem todo o saber. Ele conhece passado, presente e futuro. Quando a gente diz, Deus tem todo o poder. Pela boca do profeta Jeremias, ele se declarou, agindo eu, quem impedirá? Agora, ao mesmo tempo, a gente diz assim, palavras do pastor Ariovaldo Ramos, desse púlpito aqui. Um ser que é amoroso e onipotente, não faz tudo o que pode, faz tudo o que deve. Ou melhor dizendo, não faz tudo o que pode, faz tudo o que o amor pode e faz tudo o que o amor deve. É mais simples, né, irmão? Deus tem todo o poder e tudo sabe. Mas ele não faz tudo o que pode. Ele faz tudo o que o amor pode. E assim nós também devemos viver. Fazendo tudo o que o amor pode e que o amor deve fazer. Assim vive o nosso Pai. E assim nós devemos viver como seus filhos. Com todo o poder, Deus poderia ter evitado a cruz. E alguém já disse, por que Deus com todo o poder não evitou a cruz do seu filho Jesus? E a resposta que lhe foi dada foi, porque se Deus tivesse evitado a cruz, isso seria todo o poder, mas não seria amor. E o nosso Deus, ele não é todo poder. O nosso Deus é todo amor. Ou, nas palavras de François Varion, o nosso Deus é um amor todo-poderoso que se revelou na cruz de Jesus Cristo, que hoje celebramos. Portanto, em memória deste Senhor nosso Deus, que é um amor todo-poderoso revelado na cruz do Calvário, nós vamos repartir o pão e o vinho. E vamos fazer isso em memória de Jesus e em gratidão, mas em expressão repetida e renovada de consagração e dedicação das nossas vidas, dizendo, assim ó Deus, como tu és, um amor todo-poderoso, faze de minha vida, faze de nossa vida como comunidade uma expressão de amor que tem a ação do teu poder para alcançar todos aqueles que sofrem e que são teus, para a tua glória. Amém.